Os Estados Unidos têm vindo a adotar nos últimos dias uma postura forte na cena internacional com a sua intervenção contra uma base militar na Síria, depois da revelação da morte de civis devido à utilização de gás de tipo sarin, um crime que os Estados Unidos imputam ao regime de Bashar al-Assad. Paralelamente, os Estados Unidos também se posicionaram no litoral coreano no intuito de deixar também um aviso ao regime de Pyongyang. Tudo isto perante uma comunidade internacional visivelmente apanhada de surpresa. Foi sobre este contexto conturbado que conversamos com José Golão, jornalista especializado em questões internacionais.
Trump entrou na sua presidência cumprindo as promessas que tinha feito e não iludindo ninguém. E estou a falar concretamente das questões contra o Obamacare, a questão da imigração, a afirmação clara do nacionalismo norte-americano e da prioridade aos cidadãos norte-americanos em comparação com aqueles que são estrangeiros, e Obama cumpriu todas essas promessas perante expectativa e até, de certa forma, o olhar chocado de todo o Ocidente, que julgava que, afinal, aquilo que Trump prometia não era assim tanto para cumprir. Ele, nessa parte, cumpriu. Depois, a outra das promessas era combater e derrotar o Daesh e, de certa forma, não privilegiar a guerra em detrimento dos processos de paz. Aqui, nesta vertente, está Trump a faltar às suas promessas. Prometeu combater o Daesh, aparentemente iniciou esse combate, mas recuou claramente. Pelo menos este ato, este ataque contra a base aérea síria é um recuo dessas promessas. Veremos se tem continuidade ou não, mas para já criou uma desestabilização que vai ao encontro daquilo que pretendia a senhora Clinton e, no fundo, toda a administração cessante. E, nesse aspecto, Trump falhou a sua promessa de uma política diferente para a Síria. Começou por uma política diferente, está a tomar a política habitual. Veremos agora, a expectativa é o que se segue a este ato. Se é para continuar, se é apenas uma tentativa, como alguns dizem, de agradar à oposição e impedir o agravamento da oposição interna.
A Rússia e o Irão mostram-se ameaçadores e referem que, se Trump recomeçar, isto pode acabar mal.
Creio que, se a Rússia e os Estados Unidos se envolverem em guerra, seja qual for a amplitude inicial dessa guerra, o risco de uma deflagração mundial é sério e creio que devemos estar a refletir sobre essa trágica hipótese, porque os sinais são muitos. Valeu neste ataque de Trump, apesar de tudo, que a Rússia não tenha feito atuar sua arma, que neste momento é uma arma que surpreendeu a NATO e que surpreendeu os Estados Unidos, que é uma arma que permite silenciar as comunicações internas da NATO. A Rússia não utilizou essa arma. E, por outro lado, a Síria não fez uso dos seus mísseis. Esses dados são, apesar de tudo, dados de uma estranha moderação, compatível, aliás, com outra estranheza, que é o facto de Trump ter escolhido para atacar uma base aérea síria que estava em vias de desativação e tendo atingido estruturas e aparelhos aviões que estavam extremamente obsoletos e fora da utilização pelo Exército. Estes dados são aqueles que nos permitem ainda encarar de alguma forma tranquilizadora ou não em pânico aquilo que aconteceu. Veremos qual é o grau de paciência da Rússia para encarar esta política. Até agora tem sido uma paciência benéfica para a humanidade, mas se ela se agrava ou se a paciência termina, os riscos são muito sérios para a humanidade. Com isto tudo, a União Europeia está perfeitamente incapaz e até demonstrando, ao afirmar uma certa compreensão perante aquilo que Trump fez, uma vocação suicida, aliás, na continuação daquilo que tem sido a sua existência nos últimos anos. Isto é um risco sério, tanto mais que a ONU continua de mãos perfeitamente atadas. Sei que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tem em seu poder relatório comprovando o uso de armas químicas, não pelo governo sírio, mas pelo Daesh. E isto é um relatório de 2013, na sequência dos ataques químicos feitos pelo Daesh em agosto de 2013, que também inicialmente foram atribuídos à Síria. A ONU sabe que não, e a ONU sabe que por isso mesmo, estes também não foram ataques químicos feitos pela Síria, foram eventualmente paióis de armas químicas ou de material para constituição de armas químicas em poder dos terroristas e que eventualmente terão sido destruídas num ataque sírio. Portanto, seja de que maneira for, os responsáveis pelas armas químicas na guerra da Síria, a ONU sabe.
Portanto, lá está, ultrapassamos agora os primeiros 100 dias de Guterres a chefiar as Nações Unidas e, portanto, está-me a dizer que comprovadamente os Estados Unidos mentiram para sustentar este ataque contra a Síria e nada foi feito.
É um facto, a ONU prometeu um inquérito. Pelo menos o inquérito poderia e deveria já estar iniciado ou já estar no terreno e permitiu que Trump se antecipasse a qualquer inquérito, quanto mais ao resultado de inquérito. Portanto, tomaram como imediata a culpa do governo sírio sem estar minimamente comprovado que assim tenha sido. Havendo, por outro lado, e isto, repito, está em posse da ONU, estão em posse da ONU indícios de que as armas químicas estão, de facto, em poder dos terroristas. Bastaria isto para o Conselho de Segurança se ter reunido de emergência. Nada disso acontece, a ONU demite-se desses seus deveres, o secretário-geral é altamente responsável por essa demissão, tanto mais que se sabe perfeitamente que foi um ataque despropositado, foi um ataque que vitimou civis e que, mais grave, vem dar um novo alento ao Daesh. Basta ver a nova alma, o novo fogo dado ao Daesh. Se refletiu, por exemplo, na catástrofe criada pelo Daesh nas igrejas coptas do Egito e por mais um atentado na Somália que provocou umas dezenas de mortes. Isto tudo são reflexos de que o Daesh está em pleno e que a única entidade que até agora, de facto, contribuiu para pôr em causa o Daesh foi a Rússia. Estranhamente também a Rússia parou esses seus esforços. Talvez por se sentir isolada, talvez tenha sido dissuadida por outras forças, concretamente a NATO e os Estados Unidos, mas a verdade é que ficou a meio caminho a luta e a guerra contra o Daesh.
Voltando à questão da ONU, essa inação da ONU terá alguma coisa a ver com o facto dos Estados Unidos quererem reduzir a sua contribuição?
Bom, se tiver a ver, é grave, porque aceder a uma chantagem e creio que a ONU deveria estar acima disso e creio que é minar toda a autoridade das Nações Unidas que um membro do Conselho de Segurança assuma fazer chantagem sobre o aparelho das Nações Unidas e, mais do que isso, seja recompensado e seja ouvido. É isso que tem contribuído para fragilizar a ONU na sua existência. Ban Ki-moon foi um perito em ceder esse tipo de chantagens e esse tipo de manobras. Desejaríamos que um secretário-geral que lhe sucedesse tivesse uma atitude radicalmente diferente e que se separasse, de facto, dessa obediência àquilo que é, no fundo, a exigência feita em pessoa pelo secretário-geral adjunto Feltman, que representa, de facto, os interesses do Departamento de Estado na ONU. Desejaríamos que a ONU saísse dessa chantagem, dessa pressão diretamente exercida e fosse uma instituição que representasse os interesses dos 200 e vários Estados que são membros e não apenas o interesse de um e muito menos por chantagem exercida por ele. Mas os Estados Unidos não têm sequer o direito de fazer chantagem sobre qualquer direito, mesmo que supostamente pudesse haver, em exercer chantagem sobre a ONU, pura e simplesmente porque não pagam, habitualmente não pagam as suas contribuições para a ONU. É o Estado mais devedor à ONU e, portanto, só por isso deveria estar à margem de todos estes jogos de bastidores. Mas, infelizmente, é aquilo que se deixou reduzir a ONU hoje, uma espécie de prolongamento do braço diplomático dos Estados Unidos e do Departamento de Estado.
Na outra frente, na frente asiática, Trump também posicionou-se ao largo da Coreia, dando também sinais ao regime de Pyongyang e à China.
Também a China é, neste aspecto, um grande ponto de interrogação, porque a China gera sempre, dentro da sua paciência e dos seus interesses, a situação internacional e não está, já o mostrou, disposta a acompanhar algumas das irresponsabilidades cometidas pela Coreia do Norte, que aliás não é única. Há uma tendência para acusar, pura e simplesmente, e unicamente a Coreia do Norte pela irresponsabilidade, pela experiência de armas. Não há só a maldade daquele regime esquisito que é a Coreia do Norte. Existe, de facto, uma situação espelhada no Sul e que só aparentemente é democrática ou civilizada, ou não, o que é extremamente neoliberal, cumpre profundamente os interesses dos seus aliados, neste caso dos Estados Unidos, os interesses e exigências, aliás, e, portanto, o que estamos a falar é de um país submetido aos seus aliados, os Estados Unidos, e no Norte um país submetido a um regime que já é de outro tempo, ou não é de tempo nenhum, é um regime inqualificável de todos os pontos de vista, mas que não se considere por isso que a Coreia do Sul tem toda a autoridade e os Estados Unidos têm toda a autoridade para fazer o que lhes apetece contra o povo da Coreia do Norte, nada disso. A única solução, de facto, é os dois lados continuarem e prolongarem até ao limite do possível, e isso seria o entendimento para que haja uma unificação pacífica da Península. E era isso que deveria estar na mente de todas as entidades diplomáticas que estão envolvidas no processo. Ora, se os Estados Unidos respondem à truculência da Coreia do Norte com uma super ameaça daquele tipo e criando uma hipótese de guerra que seria catastrófica, porque envolveria não apenas a China, ou pelo menos seria dirigida contra a China, porque a Coreia do Norte é apenas um obstáculo, ou pode ser um pretexto para outras manobras em relação à China, e não esqueçamos que já vem do tempo do Obama a política norte-americana de privilegiar a presença na Ásia, e com um único objetivo, ser uma ameaça permanente à China, que é o grande gigante que naquela região põe em causa, ou poderá pôr em causa, os interesses norte-americanos. Portanto, a Coreia do Norte aqui pode ser um pretexto, e mesmo que a China se distancie da Coreia do Norte, como tem feito, os ataques à Coreia do Norte terão sempre, da parte dos Estados Unidos, ou pelo menos as ameaças, têm sempre como objetivo máximo a ameaça à China. E era isso que também se deveria pôr de lado nesta política atual, porque ameaçar a China, ameaçar a Rússia, são sempre caminhos que são extremamente perigosos, e não poderemos hoje em dia acreditar que os dirigentes, eles têm dado provas de não serem tão responsáveis e tão cuidadosos como foram durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética, de facto, temiam-se ao mais alto nível, e ao temer-se prometeram aquilo que se chamou o equilíbrio do terror, mas que não foi atuado diretamente. E agora, os indícios de que se fará tudo para evitar esse confronto direto não são tão tranquilizadores assim. Há de facto riscos que estão a ser ultrapassados e que fazem com que tenhamos razões para estar efetivamente preocupados com este tipo de atuações, com este tipo de ameaças, porque de um momento para o outro das ameaças passa-se à ação, e depois, uma vez na ação, é muito difícil recuar. E é bom não se chegar, de facto, à ação, porque se atingimos um regime de globalização, isto também quer dizer que também será muito mais fácil ainda globalizar a guerra.
Era José Golão, jornalista especializado em questões internacionais.